Começa agora pela Educativa FM, Clube do Cinema. Sua revista semanal sobre o mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte.
Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Clube do Cinema aqui na sua Educativa FM. Marco Olhos, o que falaremos hoje, meu amigo?
Boa noite a todos. Hoje nós estamos com a presença ilustre do nosso Marquinhos Ferreira.
Lindo!
Que vai ajudar a gente a falar sobre um tema que encaixa certinho com todos nós.
Opa!
Desenhos antigos que viraram filme.
Desenhos antigos desenhos que viraram antigos. Filmes.
É, tem um monte.
Tem um monte?
Tem um montão.
Você tem certeza?
Tenho. O Marquinhos, você pôr uma lista quilométrica ali. Acho que tem 52 folhas que ele trouxe ali de filme.
Marquinhos, seja muito bem-vindo ao nosso pequeníssimo programa.
Boa noite, Beto. Boa noite, Marcolhos. Boa noite a todos os ouvintes do Clube do Cinema. É um prazer estar aqui novamente.
Você já percebe que é um nível diferente, né?
Sim, tem todo uma imposta na voz, tem todo um treinamento.
Olha, né? eu tenho que dizer para você, do fundo do meu coração, que eu sou muito macho, mas essa voz do Marquinhos...
Faz.
Mexe com a gente,
sim,
né?
Sim, mexe. Sim, com certeza.
Ai, meu Deus
do céu. Se eu pudesse, eu colocava o Marquinhos para dublar o Vin Diesel, dava certinho, sim.
Opa, que honra.
Então hoje a gente vai falar sobre filmes que viraram desenhos que viraram filmes, na verdade, né?
Pode ser isso aí também dá para citar filmes que viraram desenhos.
E a gente vai tocar também um monte de música de desenho. Fale, já começa falando uma aí.
Vamos, inicia você, Marquinho. Lembre um aí, o que era bom aí, que você assistiu bastante.
Os Smurfs. Essas criaturinhas, né, adoráveis que viviam em casas de cogumelo, né? Que tinha o Gargamelo, o Cruel, Papai Smurf, né? Pois é, eles vestiam touquinhas brancas e foram criados em 1952 pelo cartunista Pio, da Bélgica, nos anos 80. Os personagens ganharam sua própria série de TV em 2011 e viraram estreia no cinema em 2013. O segundo filme da franquia acabou chegando às telas.
Aí agora só uma pergunta básica. O desenho era lindo, eu adorava o desenho. Uhum. Você assistia?
Sim, com certeza.
Agora o filme.
O filme eu assisti os dois.
Mas na sua opinião? Porque na minha opinião é uma porcaria.
Eu assisti o filme assisti também a... Porque tem o filme e depois eles viram que o filme não deu muito certo, porque o filme era mistura de CG com live action. É. E depois eles fizeram só animação.
Sim, eu lembro disso.
O que tem só animação, que foi a última que saiu, é bem legal, viu?
O que eu gostei do filme... Era mais o Gargamel, que realmente é o único que eu achei que ficou...
Sim, ficou bom mesmo.
Bom mesmo. Mas o demais, assim, ficou ainda devendo, né?
Entrando nessa linha aí da Bélgica, que o criador dos Smurfs é da Bélgica, eu queria falar de um desenho que também foi criado na Bélgica, que é As Aventuras de Tintim.
Oh, esse é bom, hein?
Opa. Foi criado pelo Hergé, da Bélgica, para um jornal lá, e depois virou quadrinho, e depois virou desenho. Em duas versões, uma versão de 1970 e outra versão de 1990, que é o que a gente mais conhece no Brasil, porque passava na Cultura, né? No canal Cultura.
Exatamente.
E o Spielberg e a DreamWorks, ela comprou os direitos para fazer uma trilogia de filme, só que totalmente em 3D, né? Sem a presença humana, só com captura de movimentos. E infelizmente, apesar de eu ter gostado do filme, o filme foi um fracasso, que ninguém entende o motivo, né? Porque... O filme ia ser a trilogia da história do Segredo do Licorne, que é o... Acho que é a primeira história que foi feita do Tintim lá, que é sobre o barco. Que é quando o Tintim, ele encontra o Capitão Haddock pela primeira vez, eles ficam amigos e tal. Vocês chegaram a assistir esse filme, não?
Cheguei a assistir, chegou? Sim.
Olha, eu vou ter que falar pra você uma coisa. O Spielberg, quando quer humilhar a gente, ele faz um filme.
É.
O Tintim é impressionante. Apesar de tudo que o cara faz, é impressionante. Mas o Tintim é muito bom, né?
Eu gosto de todas as histórias do Tintim. Adoro. É uma história regada a mistério, a ação e ficção científica. Eu lembro aquele arco da viagem à Lua, que eles vão para a Lua com o foguete lá feito pelo girassol. E aí, no meio do caminho, eles descobrem que tem dois passageiros extra dentro do foguete, que é o Dupont e o Dupont. Aí não tem oxigênio e não sei o quê. Nossa, era excelente. Pô,
você manja mesmo, hein? Você lembra até do Dupont e do Pompo.
Eu lembro.
Manja mesmo.
Tintim, eu gosto. Cara, eu gosto
muito, muito legal, viu, Beto? É muito legal.
Ó, então é o seguinte, a gente vai fechar esse bloco aqui tocando uma música de desenho que é do filme A Princesa e o Sapo. Vocês assistiram?
Assistimos, sim, com certeza.
Pô, sim. Filmão, hein? Down in New Orleans, do Dr. Jones, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
E não é que a gente voltou? Terça-feira, dia de Clube do Cinema. Fala
Clube
pra gente...
Clube do Cinema?
Se alguém quiser entrar em contato com a gente, o que que faz, Marcolius?
Como que você pode fazer para nos encontrar? Você pode encontrar a gente lá no posto lá da, do Prescamirim, lá no... Eu não sei como é que chama
posto. Posto de saúde.
É, não chama mais posto de saúde. Agora tem um outro nome isso aí, né?
UPA, né?
Unidade de Pronto Atendimento. Que a gente tá tudo morrendo de gripe ou de alergia, sei lá. Você encontra nós lá. Mas você pode encontrar a gente no Facebook. Tanto a gente, Clube do Cine, quanto o Marquinhos lá no Resgate 105. Você encontra a página dele lá, que é muito legal também. Ele posta umas fotos pra escala lá, sensacional. Né? Pode encontrar a gente no Instagram, que é Clube do Cinema 105, é isso?
Clube do Cinema 105.
Isso, e também no CastBox, que é um aplicativo para podcast, você pode encontrar a gente lá, que é só digitar Clube do Cinema, lá você encontra, só tem a gente com esse nome, é o primeiro que aparecer é nós.
Se você não, não conseguiu ouvir o nosso programa, pode ir lá no CastBox, né?
Isso, se você não conseguiu ouvir, você não vai estar sabendo de onde passa, porque você não está ouvindo o aviso, mas se você for médium ou telepata, aí você pode entrar.
Inclusive, lá. A gente está fazendo camisetas agora, com números, para a gente saber quantos ouvintes nós temos.
Isso.
Já encontramos dois, então estamos na camiseta número 3, né?
Número
3. Pessoa que comprovar que, ó, eu sou ouvinte do Clube do Cinema. Isso. Eu já vou dar a camiseta número 3 aqui.
Isso aí.
É. Marquinhos Ferreira.
Opa!
Marquinhos, você lembra de um desenho que ele não é, assim, ele não foi criado como desenho, como a maioria dos desenhos, foi criado como quadrinho.
Quadrinho?
É. Aí depois ele virou desenho chamado Os Defensores da Terra.
Ah, pá, sim, né? Sim, se eu não me engano, são 5 garotos, né?
São
Terra,
cinco...
água, fogo...
Não, esse aí é o, Capitão Planeta. Defensores da Terra.
Defensores da Terra.
Flash Gordon, sim. Fantasma, Mandrake e Lothar, lembra?
Sim.
Esses personagens,
sim,
lembra?
Sim, sim.
Esse desenho, Defensores da Terra, ele nunca teve um filme em live action. Mas dois desses personagens tiveram filmes. A gente teve... Dos final dos anos 70, Flash Gordon. Vocês assistiram o Flash Gordon?
Eu assisti
do filme
Flash Gordon.
Sim, sim.
Flash Gordon, sensacional. Filme lindo.
Com trilha maravilhosa,
trilha do
de Queen.
Sensacional. E a gente teve também o filme do Fantasma, O Espírito que Anda, com o Billy Zane.
Com você o lembra Billy desse? Zane. Billy Zane. Eu lembro do Billy Fantasma. Zane. Graças a Deus eu não lembro desse filme.
Não, o filme é uma porcaria, mas eu adoro esse filme. Adoro esse filme. Você chegou a assistir esse filme, Marquinhos? Filme do Fantasma?
Sim, assisti o filme. E eu lia muito gibi, né? Eu comecei lendo muito gibi e depois passei a assistir o filme. Né? O filme.
Nossa, adorava. Um dos personagens que eu mais gosto assim, da história dos quadrinhos dos Estados Unidos, que ele é independente, não faz parte nem da Marvel nem da DC, é o Fantasma. Eu aprendi a gostar do Fantasma por causa do meu pai, que ele fazia a mesma coisa que você falou, Marquinhos. Lia o gibi.
Eu adorava.
Ou lia no jornal, não sei se saía no jornal.
Ele tinha. Saía em jornais, né? Eu me recordo, tiras em jornais. Meu pai comprava muito, né, as revistas que se tinham. E principalmente o que chamava atenção, o anel dele de caveira,
sim,
né? E o cachorro capeto, né?
O cachorro capeto,
né?
E por que que eu gosto do Fantasma? Porque o Fantasma, ele tem aquele misticismo, né?
Uhum.
Os inimigos dele achavam que ele era imortal, porque o manto era passado de pai para filho, né?
Uhum.
Morria um, o outro continuava. E sempre como é com máscara, aí não sabiam que era outra pessoa. Então todos os inimigos dele, da seita Sing, achavam que ele era imortal.
Olha, eu como sou uma pessoa velha, eu ia muito a bancas de revistas e tal... E tinha bastante gibis do Fantasma. Mas eu também me lembro de um outro que não virou filme, não virou absolutamente nada, que era o Tex.
Vocês
lembram disso?
Lembro do Tex.
O Tex eu não me recordo muito, Beto. Você poderia explicar só para mim ver se eu cheguei a assistir ou não?
Não, então. Não era filme, não virou filme, era quadrinhos.
Era quadrinho?
Eu ia nas bancas de revista e sempre tinha muito quadrinho do Tex.
O Tex é um dos poucos quadrinhos excelentes. Que o autor, ele era tão prestigiado que ele conseguiu chegar e falar, eu não quero que vire nada.
É, que legal.
Verdade mesmo.
Que legal. Desculpa, criador que do é interessante, né?
Sim.
É bom mesmo.
Eu nunca li, Mas as críticas que tem são sensacionais. O Tex aconteceu isso e o Calvin Haroldo aconteceu isso, né?
Tex era o quê? Era um cowboy?
Era um cowboy.
Ah, agora sim, ó, tá vindo na cabeça.
Ele era lançado também de maneira independente. Uhum. Era um quadrinho um pouquinho menor que os normais que a gente tinha na banca da época da Abril, né? Que era aquele formatinho. Ele era menorzinho. E ele era mais grosso. E todas as páginas eram preto e branco.
É, e você lembrou bem o Calvin e o Haroldo também, Calvin que Haroldo. Não vira Nunca nada porque nada. O cara não deixa.
Ele não quer que vire nada. E é um dos mais aclamados em relação ao humor, né? Ele...
Não, é maravilhoso o Calvin e Haroldo.
Ele bate assim de frente com o Garfield e com o Snoopy. Que legal. Né? É sensacional. Todos os outros viraram esse...
Eu gosto muito do Snoopy. O Garfield eu não gosto muito, mas do Snoopy eu gosto. Mas o Calvin ganha.
Eu sou suspeito, eu gosto
ganha.
Dos dois, cara.
Eu gosto dos dois. Eu gosto dos três.
O Calvin, na minha opinião, ganha, porque eu gosto. Gosto muito.
E desses três, a gente teve filme dos dois, né? A gente
Sim. teve dos dois do e Garfield, não teve do Calvin.
Do Calvin, não.
É interessante isso. Então vamos fechar esse bloco aqui tocando uma música do A Nova Onda do Imperador. Lembra da Nova Onda do Imperador?
Mas vai tocar só a música da Disney, então.
Só, não. Só tem desenho da Disney, pô. A Disney tá comprando tudo, caramba.
Compra nós, né?
Então, não sei porque não comprou a gente. É. Então. A Nova Onda do Imperador, que inclusive eu acho, eu vou dizer, talvez seja uma bobagem, que foi uma das últimas animações dubladas pelo Selton Mello.
Eu acho que foi a última.
Foi a última.
Eu acho que sim.
É um filme, puxa, engraçadíssimo. Então a gente vai tocar uma música do Ed Motta, chama Mundo Perfeito, que tocou na trilha da Nova Onda do Imperador. É aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Ah, queridos, voltamos nessa terça-feira só falando sobre filmes que viraram desenho, desenhos que viraram filmes.
Eu queria pegar esse gancho aí, eu queria falar o contrário. Em vez de falar de desenho que virou filme, vamos falar de filme que virou desenho.
Bora.
Aproveitando essa vinheta, Star Wars tiveram dois desenhos baseados nele.
Dois? Tem um monte, não tem?
É, que agora, recentemente, teve mais.
Sim.
Mas baseado nessa época dos anos 80, a gente teve um desenho focado só nos dois robôs, C-3PO e R2-D2. Chamava Robots, Star Wars Robots, passou na Globo, mas teve pouquíssimo episódio, foi 13, que era padrão daquela época. Às vezes a gente lembra de alguns desenhos, Marquinho vai concordar comigo, a gente lembra, por exemplo, de Poly Position.
Sabe? Opa, Poly Position.
Que era aquele desenho dos dois carrinhos, tinha um computador dentro.
É isso que eu ia falar, né? E tinha uma menina que ela tinha tipo uma motoquinha,
isso,
né?
Isso,
tinha uma
motoquinha. Isso mesmo, que é a irmãzinha deles.
Isso.
E a gente lembra desse desenho com tanto carinho que parece que tinha 90 mil episódios. Aí você vai pesquisar, tipo, tinha 11.
Gente...
Sabe, como que tinha só 11?
Se juntar a idade desse pessoal aqui, dá uns 500 anos, eu não lembro nada disso.
É o descobrimento do Brasil,
eu não lembro nada disso.
Tô começando a acreditar que você perdeu muita coisa boa, viu?
É verdade, né?
Viu, Beto?
Aí teve esse Robots e teve os Ewoks, que virou...
Ewoks,
ele saiu do filme, virou desenho e depois o desenho virou um filme separado, que
inclusive,
é a Caravana da Coragem.
Inclusive,
né?
Caravana da Coragem é bom, né?
O primeiro é, o segundo mais ou menos. Porque o primeiro tem todo aquele mistério da menina, né? Cadê a família? O que aconteceu? A família morreu? Quem matou? Né? Tem todo esse mistério. E é interessante que ele fez tanto sucesso que ele meio que virou uma franquia separada de Star Wars, né? Negada nem consegue identificar, pô, é... Saiu do Star Wars, né? Os ursinhos. Você lembra desse, Marquinhos, que era os ursinhos lá?
Guerreirinhos. Eu sei qual que você está falando.
O Star Trek também teve desenho, não teve?
Star Trek não.
Não? Teve desenho?
Nunca teve nada assim feito à mão. Só série e filme.
Só feito... O quê? Você não foi feito a pé?
Feito a pé. A pé ou de carro. Ó, essa música que tá tocando aí, isso aí sim. Né? Porque a gente não pode esquecer que Marvel tudo foi desenho.
Lembra do Homem de Ferro, que era...
Homem de Ferro, que mexia só a boca, só, você lembra? Só a boca, era tão mal feito, os caras nem mexiam o resto.
Tinha o Homem de Ferro, tinha o Hulk, tinha o Thor. Quem mais?
Eu lembro do Thor, porque o Thor era bom, porque o Thor, a cada cena, o capacete dele tava de um jeito diferente. Era ou com chifre, ou com asa, ou sem capacete.
Verdade.
Era muito ruim, cara, era horrível.
E batia a bengala. No chão pra virar um martelo.
Essa época aí, todos os super-heróis tinham alter ego, né? O do Thor era um doutor, que ele era acidentado.
É mesmo?
Ele andava com bengala. Ele batia a bengala no chão assim, estourava e ele se transformava no Thor.
Jura isso?
Sério, Beto?
É verdade.
Eu não lembro disso não, cara.
Você tá de brincadeira.
É verdade.
Cara. Sério.
Você lembra do Coisa, Marquinhos?
Sim, lembro do Coisa.
Desenho do Coisa, Hanna-Barbera?
Punha um anel.
Anéis mágicos unam-se. Aí as pedras vinham no rapaz que era raquítico assim, ele virava o Coisa do Quarteto Fantástico.
Verdade.
Não tava com uma menina também, cheia de sarda. É. Uma menina cheia de sarda também.
Gente. Esses desenhos assim, eu lembro de um muito bom, que eu acho que talvez o Marquinhos vai lembrar. Você lembra de Turbo Boy, Marquinhos?
Sim, sim,
que era
sim.
Era um menino que ele se molhava com água quente e livrava um carro.
Sério, sério, Beto. Nossa, Beto, eu realmente tô acreditando que você não pegou a fase boa, viu?
Esse cara tão louco, você não existiu, não, né?
Você lembra aquele do lobisomem? Eu esqueci o do lobisomem.
Bicudo, o lobisomem. Bicudo. Lobisomem, cara.
Eu, quando ele virava lobisomem, ele fazia assim, né?
Cadê o gordinho? Cadê o gordinho?
Gordinho. Era muito bom esse
verdade,
desenho, né?
Verdade,
cara. Gente,
verdade.
Do céu. Você não assistia desenho quando você era criança, velho?
Assistia, mas não é isso aí. Eu não sei de que ano vocês estão falando. Pô,
década de 80, 90, cara. É. Pegando essas duas décadas.
Cara, esses desenhos que eu falei até agora, que todos eles passaram na Manchete.
Uhum.
Todos eram da Manchete nessa época. E era Hanna-Barbera, esse daí, todos esses. Inclusive, a Hanna-Barbera ela era famosa por fazer desenhos de família, com família, né? Flintstones, que é um que virou filme. Jetsons é um que a gente tá esperando até hoje e nunca virou filme. E tinha uma família secreta, entre aspas, aí, que talvez o Marquinho lembra. Que chamava Os Mussarela.
Os Mussarela, sim, é verdade.
Que era da Grécia, da Roma antiga.
É verdade, cara. Nossa, olha o que você fez eu recordar, meu.
Que esse não ficou tão famoso quanto os Flintstones e o Jetsons, mas também era a família...
Os Mussarela, verdade, cara.
Você não lembra disso aí, Beto?
Gente, não lembro, não.
Um que veio na cabeça... É que ele virou desenho e filme também, né? Eu não sei qual foi o primeiro, né? Era os Banana Split.
Sim,
né?
Banana Split. Eu mandei pra você que fizeram um filme de terror com o Banana Split.
Você tá brincando.
Banana Split era
não
bom.
Não sei, né? Se é verdade, mas...
Josie e as Gatinhas também era nesse estilo.
Opa, verdade, gostava, cara. Também.
Ó, então vamos fechar esse bloco aqui, porque senão os caras, meu, daqui a pouco os caras vão virar um museu aqui, só coisa velha, meu. Então o Marcolis falou da Hanna-Barbera e falou dos Flintstones. Tem uma música que o Frente, a banda Frente fez, que chama Open Up Your Heart and Let the Sunshine In. Vocês lembram dessa música que alguém, eu não lembro se é o pai ou é a mãe da
com esse inglês aí, eu não consigo identificar. Você falar um inglês é normal, aí eu entendo.
Lembra da Pedrita?
Lembro da Pedrita.
E daí eles tocam isso pra Pedrita, eles cantam essa música pra Pedrita. Daí veio essa banda à frente e... Então eles fizeram essa versão da música aí pro desenho. Open Up Your Heart and Let the Sunshine In, do Frente, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema, na Educativa FM.
Voltamos com o Clube do Cinema nessa terça-feira.
Eu queria aproveitar essa vinheta do Rock e falar que o Stallone falou que vai sair o Rock 7.
Para! Ele não aguenta
mais. Na verdade, não seria o Rock 7, porque a gente tem o Rock 6, aí tem os dois Creed. Então, Creed 1 seria o Rock 7, Creed 2 seria o Rock 8, né?
Acho...
Então, seria o Rock 9.
Rock 7, daí vai ter aquela Rochette, banda Rock,
né?
Rock 7, Rock que, 7. Vai tocar.
Ele Bom, falou... Eu sigo ele no Instagram, ele falou que ele tá fazendo o roteiro do novo filme do Rock, que não vai ter nada a ver com o Creed. Ele vai treinar um latino-americano.
É, eu me lembro até hoje, as pessoas me perguntavam, viu, que banda você gosta? Eu falei, eu gosto de Rock 7.
Rock 7?
Mas já lançou o Rock 7? Eu assisti só até o terceiro filme.
Você gosta do Rochette, Marquinhos?
Dangerous. Dangerous é Vulnerable. Gostava. Vulnerable. It Must Have Been Love.
Olha. Então,
Marquinhos, você tá falando com radialista. Você tá achando que é pouca coisa?
Se ele fala isso no seu ouvido, você chora, não chora?
Arrepia até o cabelo da nuca.
Clube do Cinema, só falando sobre desenhos, sobre filmes, isso. Filmes que viram desenhos que viram filmes. E fale, Marcos.
Vamos falar de um polêmico, bem polêmico, Transformers. Por que polêmico? Porque Transformers eu acho que é unânime. Todos os filmes são uma porcaria.
Olha, eu discordo completamente.
Por quê?
Transformers, pra mim, na minha opinião, é o melhor filme de todos. Inclusive, não sei porque não ganhou o Oscar. Ó, eu vou te explicar o porquê.
Ele foi indicado ao Oscar alguma vez? Não?
Olha, não. Oscar de...
foi framboesa, eu sei que foi, mas Oscar...
Ó, eu comecei a assistir o Transformers, uhum. Eu dormi no meio do filme, uhum. Eu acordei
no final do filme e entendi o filme inteiro.
Meu Deus,
um filme, sério? Desse não é bom, falei.
Você perdeu uma hora de filme e ainda entendeu o plot.
O filme desse não é bom, cara?
Isso aí foi o quê? Em 1984, quando foi lançado?
Não, foi esse último aí, cara.
Ah, tá.
É mais tão recente? Bom, porque tudo é só tiroteio, um monte de ferro torcido e, pô...
E o ator principal, ele foi colocado na geladeira, né?
É, mas...
Foi colocado na geladeira.
Ele foi colocado na geladeira por causa de questões políticas e religiosas. Ele começou a falar mal de umas coisas que não era pra falar.
O ator ou a... Foi a menina, não foi lá?
A menina, ela saiu do filme, porque ela ofendeu a produção e o Spielberg, ele tomou as dores. Então tira ela, né?
Tira ela e desapareceu, né? Nunca mais fez absolutamente nada.
Agora, no caso do Shia LaBeouf, ele tava muito bem. Ele era um ator em ascensão, né? Ele fez outras coisas depois de Transformers.
Ele tá cotado, provavelmente, porque era pra substituir o Indiana Jones,
isso,
né?
Ele fez o filho do Indiana Jones, o Indiana Jones 4 e tal. E aí, algumas declarações que ele fez pessoalmente, assim, tipo no Twitter e no Instagram, acabou assim... sabe esses negócios que você não precisa falar?
Se
você
queimando.
Deixa pra você? Acabou se queimando, o cara tá cortado. O último filme que ele fez foi aquele Ninfomaníaca.
Putz, não foi o último, não. O Shia LaBeouf não é o cara do Glass lá?
Não, esse daí é o James McAvoy. James McAvoy é...
Viu, mas o Ninfomaníaca é bom pra caramba também.
Não, é um filme bom, só que foi um papel medíocre que deram pra ele.
É, pra ele sim.
Entendeu? Pelo fato dele estar em extrema ascensão, eu gostava da atuação dele, achava ele um ator bom.
Eu acho ele bom.
Tipo, no Indiana Jones 4 eu achei sensacional.
Nossa, eu também,
o papel
muito
que ele fez. Mas ele não tá fazendo mais nada, sumiu, mudou a aparência, fez uns cabelos completamente malucos, sei lá o que acontece com esse povo. Eu não consigo entender como é que funciona a máfia lá de Hollywood lá.
Inclusive, ó, você assistiu o Ninfomaníaca, não tem nada a ver com desenho, pelo amor de Deus, gente. Tomara que crianças não estejam ouvindo esse programa, porque a gente vai falar sobre
então não
coisas.
Fala, né?
Ou não, é que o Ninfomaníaca tem, se você assistiu, tem uma menina que o Shia LaBeouf namora lá também.
Sim.
E essa menina, ela é brasileira, cara.
Sim, sim. Sabe que tem... A gente pode até fazer um programa sobre esse tema. Eu gostei
sobre
disso. Atores brasileiros que ninguém sabe.
Sabe que é brasileiro.
Inclusive, tem um gancho que dá pra pegar em relação a desenho. Marquinhos, você lembra do Josie as Gatinhas, né? Josie as Gatinhas, ela saiu de uma revista em quadrinhos que é da Art Comics. A Art Comics, ela tem vários outros personagens, inclusive Nancy Drew. Eu não sei se vocês sabem quem é Nancy Drew, é da Art Comics. Aí tem uma série de TV, esse daí não virou filme, uma série de TV que chama Riverdale, que é a junção de todos os personagens da Art Comics em live action. Uma das personagens mais famosas da Art Comics, ela chama Verônica. E a atriz que faz a Verônica, ela é brasileira. Ela chama Camila Mendes.
Ah, que legal.
Ela é brasileira. E
tem a menina do Velozes e Furiosos também, que é brasileira, né?
Velozes e Furiosos, que é que teve o filho lá com o Vin Diesel na história, né?
Com o Vin Diesel não, com o cara que morreu lá.
Ah, é, também. As duas são. As duas são. Porque a Jordana Brewster, ela é brasileira.
Ah, aquela loira que teve
o filho. E a loira que teve o filho.
Ela é brasileira também?
Ela também é brasileira.
Pô, é legal, cara. Porque eu tava vendo no YouTube, né, os atores brasileiros que atuam nos Estados Unidos, né?
Sim.
E muitas pessoas não conhecem, cara.
É, não sabe. Nossa, Morena Baccarin.
É.
Né? Morena Baccarin.
A menina que fez o Pica-Pau, que era daqui, né? Você assistiu o live action do Pica-Pau?
Ainda não. Já saiu? Já? Nem sabia.
Já. Que tem uma brasileira lá perdida. Bem, vamos voltar pra desenho aqui, senão a gente fica enroscando nesses outros assuntos aí.
Desenho.
Eu queria falar de um desenho, porque esse eu tenho propriedade, porque eu fui assistir no cinema, que é o Space Jam, cara.
Space Jam, o jogo do século.
Maravilhoso.
Sensacional.
Inclusive, eu fui assistir, revê-lo, né? Porque ele foi tão sensacional quando eu ouvi no cinema. Eu fui revê-lo e, pô, parece que ele tem meia hora de tão curtinho,
Sim.
cara.
Você lembra desse filme,
uma
Martin?
Hora e meia,
lembro,
uma hora e
com
20,
o Michael Jordan.
Michael Jordan. Michael Jordan, como ator, ele é um bom ator. Ele ficou bom até. Não achei ruim, não. Porque é difícil você contracenar com alguém que não está lá. E você pegar alguém que não tem treinamento como ator... Então até que saiu bem, né?
Outro que eu vi no desenho, do Roger Rabbit.
Sim, uma cilada para Roger Rabbit.
Uma cilada para Roger Rabbit.
A gente teve nessa época, assim, a gente teve três que foram estrondosos, né? Cilada para Roger Rabbit, acho que foi um dos primeiros nesse molde aí. Live action com desenho. Aí a gente teve Space Jam, que foi um dos mais famosos, pelo fato de ser Looney Tunes e tal. E a gente teve O Mundo Perdido.
Mundo Perdido, né? Que tem o Brad Pitt.
Que é o Brad Pitt lá, que ele vai tipo para um mundo de desenho, que eu não consegui entender muito bem a história desse filme.
Ai, cara, é mas tão viagem que esse aí eu não, não consegui assistir.
Esse daí
assistir,
eu não cheguei a assistir.
Chegou assim, Marquinhos?
Não, esse não.
Mas aí depois a gente teve um monte, né? Inclusive o Space Jam aí estão falando de fazer um segundo, mas vai ser com outro jogador. E não sabe nem se vai ser basquete ou se vai ser futebol americano. Mas faz tempo já que eles estão falando sobre fazer um segundo.
E foi uma coisa interessante, né? Até porque nessa época aí do Michael Jordan, eu não sei se foi o Space Jam, é o primeiro, ou se foi o Uma Cilada para Robert, né? Rabbit, que saiu primeiro. Que acabou chamando a atenção dessa parceria, né? Entre o desenho e o ator ali, né?
A Cilada para Roger Rabbit, inclusive, ela chamou atenção para isso que o Marquinho disse. E também pelo fato das companhias rivais trabalharem em conjunto.
Uhum.
Que é o primeiro e único até hoje que você vê o Mickey, o Pernalonga e o Pica-Pau no mesmo local ao mesmo tempo, né? Que os três estão lá, né? Tipo, eles não são os protagonistas, porque o protagonista é o Roger Rabbit, né?
Uhum.
Que até hoje eu não sei de quem ele é, se ele é da Disney, se ele é da Warner ou se ele é da Universal. Não faço ideia. Porque as três companhias fizeram esse filme em conjunto. E aí, em alguns outros momentos, você tem lá, tipo, a parte que o cara cai do prédio e o desenho cai de paraquedas lá pra tentar ajudar ele, que é o Pernalonga e o Mickey.
Sim,
e daí um joga pro outro e tal, não sei o quê. Aí depois aparece o Pica-Pau, aí aparece um outro desenho, aparece isso, aquilo. Eu achei isso sensacional. Pra quem cresceu assim, desenho, isso era surreal, né?
Inclusive, a primeira vez que você dá aquela suspirada, a hora que você vê
sensacional.
Poxa, a mulher do Roger Rabbit. Que é isso, hein, cara?
Sensacional.
Em desenho, ela cantando. Que coisa sensacional. E tentaram refazer no Mundo Perdido e ficou ruim, né?
É, tem uma outra personagem lá que chama Hollywood, mas ela não conseguiu chamar a atenção porque ela é um personagem mal feito, eu acho. Em relação à personalidade, não em relação ao personagem.
Uhum.
Sei lá. Outro desenho aí. Fala aí, um desenho que você lembra, Beto.
Marquinhos.
Tartaruga Ninja.
Tartaruga Ninja. Teenage Mutant Ninja Turtles.
Oi?
Hã?
Tá fiado no inglês, hein, cara?
É que eu sei bem esse título por causa da música.
Entendi.
Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in the Half Shell, Third Power. Lembra disso?
Cara do Beto.
Abertura do desenho, pô.
Abertura
do desenho.
Claro que eu não lembro.
Viu? É a mesma coisa. Depois sugeri você assistir a abertura em japonês do Speed Racer, cara.
Sim, nossa, sensacional. Go Speed Racer. Inclusive, o Speed Racer, na minha opinião, assim, na minha humilde opinião, é o primeiro e único filme baseado em desenho japonês que ficou bom.
Como que é?
Speed Racer.
O filme ficou bom?
É, porque se você pegar todos os outros filmes que são baseados em desenho japonês, ele é o único que ficou bom.
Pô, o filme é uma porcaria, velho.
Não,
você tá falando que ele é bom, então os outros, pelo amor de Deus.
Eu jogo só um na mesa. Dragon Ball Evolution. Que provavelmente você nem sabe que existe.
Não, filme, que é. O filme não.
Não, filme.
O filme eles fizeram um live action bem ruinzinho, que eles fizeram americano, com cara americano, não é isso?
É. Outro também que eu jogo na mesa, que é mais recente, dá pra você pensar. Death Note.
Não, Death Note também não vi.
Então, o Speed Racer...
Então, o Speed Racer é bom.
É bom, comparado com esses outros aí. Mas isso aí é filme baseado em desenho japonês, tá? Que desenho japonês, ele é um nível meio diferente do desenho americano, porque ele é mais complexo pra você transformar ele numa coisa única. Então, é difícil mesmo.
Cara, Speed Racer é muito ruim. Tem a Christina Ricci lá.
Tem a Christina
Ricci. A Christina Ricci não salva o filme,
tem
cara.
Tem John Goodman, tá vendo? Falando onde ele foi, tá lá, ele é o pai do Speed.
Nem o macaquinho, que
é bom,
que é engraçado pra
aquelas
caramba,
cenas
não
psicodélicas, luminosas, coloridas. Não é legal, Marquinhos?
Horrível, cara.
É lindo, velho. Sensacional.
Horrível. Ó, é o seguinte, vamos fechar. Alguém tem alguma consideração a mais aqui? Senão eu vou fechar o bloco.
Eu quero falar que Flash Gordon salvou todos nós.
Ó, é o seguinte, então. Então a gente termina esse bloco tocando uma música do filme Toy Story, Por Seu Amor. Quem interpreta é Fátima Regina. Aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Sua revista semanal sobre o mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte.
Clube do Cinema, o cinema que você ouve aqui na sua terça-feira à noite.
Quero falar das nossas redes sociais. Se quiser interagir, quiser dar dica, quiser falar mal, o que você quiser fazer, você pode fazer nas redes sociais. A gente tem o Facebook, Clube do Cine, uma paginazinha sensacional lá. Você pode acompanhar, tem bastante coisa legal. Inclusive tem coisa brasileira lá, que eu tô vendo, o Beto tá compartilhando bastante coisa de filme nacional, tô gostando, tá legal.
Você tá gostando?
Ah, sim, é porque filme brasileiro é bom desde que não seja Globo que esteja fazendo, né? Eu gosto de filme brasileiro também.
Então tá bom, né?
Tem o Instagram, Porque o Instagram até hoje eu não segui, eu preciso seguir pra ver o que tem lá. Porque...
Tem foto sua lá.
Tem? Ó, sensacional. Então o Instagram é Clube do Cinema 105. E a gente tem o aplicativo, se você quiser ouvir novamente, você pode entrar lá no CastBox. Ele é um aplicativo para celular, mas ele também tem no PC. Você pode digitar castbox.net. Se aí você procura lá, Clube do Cinema, acha nós lá.
Olha, inclusive, você que ouve o nosso programa e fala assim, putz, esses caras são muito ruins, não sabem nada sobre cinema, você tá completamente certo. A gente, sim, não sabe absolutamente nada, mas pelo menos você ouve as músicas lá, que as músicas tão legal.
As músicas às vezes são boas.
Queria falar de um filme, de um desenho aqui, não sei, que é o Pocahontas.
Sim.
E eu queria que você explicasse pra mim, porque o Marquinhos baixou aqui, que aquele filme Novo Mundo, de 2005, do Colin Farrell,
sim,
foi inspirado numa história da Pocahontas, é isso, Marcos?
Sim, então deixa eu explicar. Pocahontas, todo mundo, a maioria do pessoal vai conhecer Pocahontas só pelo desenho da Disney, né? Mas Pocahontas, ela é uma história real. Realmente aconteceu isso aí. Quando os imigrantes chegaram na América do Norte, eles encontraram tudo isso que aconteceu. É claro que não é exatamente igual o que acontece no desenho, é mais parecido com o que acontece com o filme Novo Mundo, porque o filme Novo Mundo, ele é baseado na história verdadeira, assim como o desenho é baseado na história verdadeira. Então, para poder quebrar um pouco, tipo, ah, foi o desenho que virou o filme. Não, nesse caso aí, os dois vieram da mesma coisa. Na verdade, os três vieram da mesma coisa, né? Porque a gente tem lá nos Estados Unidos, tem uma empresa rival da Disney que faz animação de baixa qualidade. Tipo, a Disney anuncia, vai sair Frozen. Essa empresa já vai lá e já faz. Enquanto a Disney lançou o trailer, a empresa já lança o filme já. Você sabe, né? Você já viu já. Tipo, a Disney anuncia o Carros, daí eles vão lá e fazem o Carrinhos.
Uhum,
né? Entendi. Daí tem um filme da Pocahontas assim também.
Entendi.
Que, tipo, a Disney anunciou Pocahontas e fizeram Pocahontas.
Que é um genérico.
Que é um genérico. Então, tipo, esses três, eles são baseados na mesma história, né? É porque todos os filmes da Disney antigos, dessa época aí das princesas, eles são assim, baseados em história, né? A maioria era baseada nos contos dos irmãos Grimm. Uhum. Aí quando acabou os contos dos irmãos Grimm, eles foram pesquisar outras coisas, né? Tipo, Mulan é baseado numa história da China, Hércules é baseado na Grécia, né? Tarzan é baseado no livro do Tarzan e assim por diante, né?
Entendi.
Então, eu não considero, tipo, que o desenho virou filme nesse caso por causa disso. Né?
Entendi.
Entendeu?
Mas é uma inspiração que a gente pode linkar.
Com certeza, com certeza.
Entendi. Marquinhos Ferreira, mais desenhos, mais filmes aí.
Marquinhos, você, Comandos em Ação, eu sei que você curte porque você tem o Caça lá.
Sim.
Você sabe que virou filme também.
Sim, sim, sim.
Você chegou a assistir, não?
Eu assisti, sim. Assisti. Teve um ainda que teve a participação de Bruce Willis, né?
Bruce Willis foi o segundo, The Rock fez o segundo. Por quê? Você sabe por quê? Você sabe explicar por quê, Beto?
Porque foi uma porcaria.
Porque o primeiro foi uma porcaria. Exatamente isso. Exatamente. O primeiro foi tão ruim que ninguém quis fazer, continuar. Nem o Shane Tatum quis, né? Eu não sei se é assim que fala o nome dele. Shane Tatum, sabe? Nem ele quis fazer a continuação.
O Wayans lá? O Wayans tá, não tá?
Não tá também. Ninguém.
Não tá?
Não voltou ninguém.
Caramba.
Aí, quando lançaram o trailer do segundo, o estúdio falou, viu? Tá, precisa associar o segundo com o primeiro, que parece que é um remake. Aí sim que eles insistiram, aí o Shane Tatum falou, não, beleza, então eu volto, eu faço. Aí é só ele que voltou, que
entendi.
É o personagem chamado Duke, né, que ele faz.
Entendi.
É isso aí.
A gente não falou do filme do He-Man, né?
O filme do He-Man, falamos.
Falamos do filme do He-Man?
Falamos. He-Man é uma mistura de Conan com Star Wars.
É verdade,
né?
Verdade.
Falamos. Até do Ivan Drago, até que tinha acertado, né, Ivan Drago.
Eu tô louco aqui.
Inclusive, pegando essa linha aí do Dolph Lundgren, ele também, ele fez outro filme baseado em desenho. Ele fez O Justiceiro.
Justiceiro.
Primeiro Justiceiro da história do cinema, esse que agora tá famoso aí da Marvel aí, ele fez o primeiro. Também
sim,
fez lá, né?
Sim. Marquinhos.
Inspetor Bugiganga.
Inspetor Bugiganga, muito bom.
Inspetor Bugiganga é com o Curtindo a Vida Doidado lá.
Matthew Broderick. Sim. Inclusive tem dois. São dois. Tem uma continuação ainda que não é com mais ninguém. Que daí já aconteceu um negócio que a gente vê hoje todo dia. A Disney comprou o negócio e mandou fazer um segundo filme. Faça aí. Aí trocaram todos os atores. E aí esse filme, ele foi porque tem muito isso nos Estados Unidos também. Ele foi um piloto para uma série de TV. Então uma série voltada ao público infantil que não virou muito, mas teve um segundo. Que daí o inspetor, ele tem uma parceira, que ela é uma moça policial que tem os mesmos poderes que ele.
Eu fiquei procurando aqui na minha cabeça se tinha algum brasileiro, mas aí, pô, tem um recente, né? Que é o Turma da Mônica.
Sim, Turma da Mônica. Além de Turma da Mônica, a gente tem um outro lá que é, não sei o que, Estopa. Eu esqueci o primeiro nome, que é um cachorro, sim, e um gatinho. Que na verdade esse
Mas
daí...
Mas esse tem filme?
Então, ele tem um curta-metragem, vamos dizer assim. Ah, isso que eu ia falar, que ele não é filme, mas ele tem um curtazinho, que eu não sei se é em 3D, porque eu não cheguei a assistir. E eu tenho uma curiosidade, já que você tá falando de Brasil, você tocou a música Toy Story.
Sim.
É, muita gente considera o Toy Story como o primeiro longa-metragem de animação muito por computador.
Muito, né? Boa lembrança.
Mas, na verdade, o Brasil foi pioneiro nisso aí. Sabia disso, Marquinhos?
Não, não sabia, não.
O Brasil foi pioneiro. O Brasil teve um curta chamado... Um longa, né? Chamado Cassiopeia. Que foi lançado antes da Pixar imaginar fazer longa-metragem. Porque a Pixar, ela é mais antiga, mas ela fazia curta, ela não fazia longa.
A história é que eles fizeram filme, terminaram o filme, mas não lançaram.
Isso.
Então, o Toy Story lançou primeiro... Mas o filme, o Cassiopeia já estava feito.
Já estava pronto, né? Praticamente, né? Ele foi lançado um ano depois, se eu não me engano, né?
Eu não vou saber, não vou ter certeza, mas a história é essa. Foi o primeiro filme, mas eles não consideram porque o filme não foi lançado.
Que é a mesma coisa que acontece com os aviões, né? Que daí a gente puxa um pouquinho da história mundial. Que quem inventou o avião para nós foi Santos Dumont.
Uhum.
Mas quem inventou o avião para o mundo foi os irmãos Wright, né? Por causa disso aí também, porque... um conseguiu voar em nível frente e o outro conseguiu voar em nível cima. Daí os que considera é o que foi nível cima em vez de nível frente.
Não tô entendendo nada que você tá falando. Confusão. Bem, mas é isso aí. Vamos fechar esse bloco então tocando a música do Viva, A Vida é uma Festa. Assistiu?
Assisti, opa.
Assistiu, Marquinhos? Viva?
Sim.
Inclusive bom, esse aí, né? Também muito eu bom. Quero que entre naquele programa que a gente vai fazer baseado nos nomes que são traduzidos completamente sem noção.
Que não tem absolutamente nada a ver.
Porque o filme, ele é uma homenagem à avó do menino, à bisavó do menino,
sim,
né?
Exatamente.
E o nome da bisavó é Coco. E o nome do filme é Coco. Daí vem pro Brasil, os caras põem Viva. Não tem nada a ver, meu.
Ah, mas o filme é
ótimo. O filme é bom. É bom. Nossa, uma lição de vida ali.
Inclusive, você termina o filme limpando o olho de vergonha pra ninguém ver você chorar, né?
Eu não gosto de falar isso. Eu não gosto de falar isso.
Porque você é muito macho.
Porque eu sou macho. Mas todos os filmes da Disney, desenho, eu choro.
Cara, eu...
Ó, eu choro no Carros, pra você ter uma ideia. Que é um filme de aventura. Eu choro. Então...
Eu choro vendo o Celso Portioli, só pra você ter noção.
Eu choro vendo o meu extrato do banco. Você acha que eu não vou chorar se tem desenho?
Então a gente vai tocar, ó. Um Poco Louco, que é interpretado pelo Arthur Salerno e Leandro Luna, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Sua revista semanal sobre o mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte.
Clube do Cinema aqui na sua Educativa FM. É tão gostoso de terça-feira que a gente vem apresentar aqui de pijama, né, Marco Olhos?
É verdade.
É uma delícia, é, né?
Eu tô vestindo aqui um baby doll. Eu nem sei se o cara que tá ouvindo sabe que é baby doll. Sabe, né? Porque quem ouve rádio é tudo velho.
Clube do Cinema, só falando sobre desenho,
eu queria falar duas coisas. Eu queria falar um filme ruim e depois falar uma dica de filme pra assistir baseado nisso. Filme ruim baseado em desenho, Marmaduke.
Nossa,
é
verdade.
É horrível, cara. Esse filme, é horrível. Marmaduke, eu gosto do Marmaduke, porque ele é uma versão Scooby-Doo, assim, mais família, né?
Mas tem desenho disso?
Tem um filme, tem desenho do Marmaduke, tem um filme do Marmaduke também. É uma porcaria, horrível.
Caramba.
E dica que eu dou é o desenho do Snoopy, que saiu, acho que em 2018, se não me engano. O filme do Snoopy,
ah,
né?
Perdão. Cara, você falou do filme do Snoopy, eu lembrei do filme do Top Cat, que é o Manda Chuva.
Sim, Manda Chuva.
Que também, lançou, uma versão ali, não fez muito sucesso, mas lançou.
Eu queria dar a dica do Snoopy, que eu achei muito sensacional. Lindo.
Marquinhos, tem uma dica de desenho pra gente assistir aí?
O Peter Pan, com Robin Williams, A Volta do Capitão Gancho, de 1991.
Nossa, esse é bom,
sensacional esse filme. Dustin Hoffman faz o gancho, eu adoro esse filme.
Muito bom mesmo,
eu
né?
Eu assisti esse filme aí, eu acho que eu tinha 10 anos de idade e eu queria sair voando igual ele.
E aí?
E o Senna, vai dar uma dica? Dá uma dica aí.
Eu...
Riquinho com o Macaulay Culkin. Assista que é bom pra caramba.
Riquinho? Eu não...
Nunca
será
Riquinho,
que
cara?
É bom
é
isso
bom,
aí?
Eu adoro Riquinho. Riquinho tem dois filmes, um com ele e outro não é com ele, mas o Coelho é lindo.
Eu não sei. Eu gostei tanto da Turma da Mônica que eu vou mandar todo mundo assistir a Turma da Mônica.
E eu também quero agradecer aqui a programação de áudio da Juliana Protti e Lorena Gasparotti. Edição técnica e participação do Marquinhos Ferreira, a lenda do rádio universal. Dizem que as ondas de rádio viajam espaço. É. Então daqui a uns 4 milhões de anos, alguém de um outro planeta vai ouvir essa voz aqui. Aí vocês pegam, ó, essa voz é a voz do Marquinhos. Se quiser invadir a Terra, ele já vai ter morrido, porque 4 milhões de anos. Mas você vem, porque, né? E também direção-geral do nosso chefe, toda a reverência para o Eduardo Castro.
Lindo também.
Lindo também.
Muito lindo.
Agradecer eu, agradecer o Betão.
Olha, gente, então a gente espera que vocês continuem ouvindo a programação da Educativa e esperem até a próxima terça-feira que a gente vai voltar com muitas novidades e a gente fecha aqui esse programa.
E se você tiver a oportunidade, assista Chuck Norris e o Comando Karatê. É bom.
Olha, não sei onde você vai achar isso, mas pode procurar, que deve ser bom. Ó, a gente vai fechar então com a música da Moana, You Are Welcome, com o The Rock cantando, poxa vida.
Sensacional.
Então a gente fecha com essa música linda aí, Clube do Cinema, o cinema que você ouve.